Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo o racismo no futebol brasileiro com os deputados Edson Santos e Edinho Bess. Deputados, os senhores falaram em punir as pessoas que cometem os atos de racismo. A gente tem visto as punições feitas pelos clubes e até mesmo pela justiça. Eu gostaria de saber se não seria o caso de punir os clubes aos quais essas pessoas estão ligadas. No caso de violência, quando o Corinthians se envolveu em brigas na Bolívia, ele teve uma punição de portões fechados durante alguns jogos. Isso calou fundo na torcida, que começou ela mesma a controlar alguns atos de violência. Eu gostaria de saber se os senhores acreditam que isso pode mudar a situação. Se o clube do coração não dói mais do que a própria pessoa, deputado Edson Santos.
Eu tenho uma preocupação em relação a isso. Diante da crise que vive o futebol brasileiro, os clubes com dificuldade de caixa, de financiamento, e realmente um jogo com portões fechados, ele traz um prejuízo grande ao clube. É evidente que isso impacta ao torcedor, né? Traz um impacto ao torcedor, mas a penalização ao clube, né, de ordem financeira, como está se colocando, eu acho que pode e certamente vai agravar o problema do futebol brasileiro na área de financiamento. O que eu acho é que a gente deve, primeiro, identificar, já é identificado. As pessoas têm facilidade de identificar quem comete um ato de racismo ou um ato de violência. A meu ver, o que falta é um preparo do agente público, né, que recepciona esse tipo de infração na aplicação correta da punição. Tem muitos casos de racismo onde o delegado recebe a denúncia e diz que é injúria. Injúria é algo muito mais leve do que um crime de racismo que coloca, de acordo com a lei K.O., a necessidade da prisão, da reclusão do cidadão de forma inafiançável. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho junto aos agentes públicos de segurança no sentido de serem exemplares na aplicação da lei de combate ao racismo que estabelece a prisão daquele cidadão ou da cidadã, né? Até porque no caso do Grêmio foi uma menina, uma moça que proferiu aqueles xingamentos ao Aranha, sejam recolhidos. Eu acho que essa seria, a meu ver, né, a forma de coibir esse tipo de situação.
Deputado Edinho Bess, o senhor não acredita que já foi tomado algumas vezes essa punição, o clube perder 3 pontos, perder, sei lá, ou mais pontos? O senhor não acha que isso podia ser mais eficiente?
É justo dizer que quem tem que ser punido é quem comete o erro, quem não cumpre a lei. Agora, nós não podemos punir 50 torcedores que estão no estádio, assistindo, torcendo exemplarmente, e de repente meia dúzia de pessoas que vão com o intuito de bagunçar. Então, o que nós precisamos é de punição. Para isso, repito, existem projetos aqui tramitando. Nós precisamos dar ênfase nesses projetos e punir aqueles que erram. Agora, esse caso do Grêmio, recentemente, que está sendo divulgado no Brasil inteiro, todos os dias tem notas nos jornais, televisão, agora mesmo escutei numa rádio. Brasil é assim mesmo. Toda vez que ocorre algo, vira manchete. Nós mesmos aqui apresentamos projetos, né, porque vai na emoção. O brasileiro vai muito na emoção. Eu entendo que precisamos punir. E o clube de futebol deveria ter advertências primeiro, para depois punir, porque a própria diretoria do Grêmio tomou as iniciativas louváveis, né? E eu entendo que precisamos punir a quem comete o erro. E a diretoria do clube, né, deva receber a primeira advertência, a segunda advertência, a terceira advertência e depois, sim, outras medidas que nós podemos transformar, inclusive, em lei.
Agora, esse episódio do Santos e Grêmio, revelou um outro problema. O próprio juiz quase chegou a punir o goleiro Aranha, porque ele fez um gesto em que ele mostrava o orgulho pela cor, o orgulho de ser negro. E ele quase foi punido porque o juiz considerou que ele estava provocando a torcida adversária. Apenas 3 dias depois, ele refez a ata do jogo e relatou o caso de racismo. Quer dizer, os juízes também, o senhor falou da justiça brasileira, mas os juízes de futebol também não estão despreparados para lidar com esse tipo de situação?
Com certeza.
Deputado Edson Santos.
Eu acho que o Brasil está despreparado para lidar com isso. É muito difícil você...
A gente não se vê como racista, né, deputado?
Não se vê como racista. E quando comete um ato de racismo, vai buscar lá na sua ancestralidade alguém negro na família, ou tem um amigo, etc. E com isso consegue fugir da punição. O que eu acho é que é necessário uma preparação melhor dos agentes públicos, no sentido da punição daqueles que incorrem nesses atos, e do juiz, ou seja, toda a sociedade deve estar preparada para combater atos de racismo ou de violência em seu âmbito, e é algo que a sociedade brasileira tem sido muito complacente, né, com situações como essa.
Deputado Edinho, interrompi o senhor sobre a questão da arbitragem. Os árbitros brasileiros estão prontos para lidar com uma questão tão complexa e tão arraigada?
Infelizmente, não. Eu mesmo sou autor de projeto profissionalizando a arbitragem no Brasil. Você sabia que os árbitros que atuam no Campeonato Brasileiro, primeira, segunda, terceira divisão, são amadores? Um é funcionário da Caixa Econômica Federal, outro é do Banco do Brasil, da Receita Federal, da Polícia Federal. Eles estão ali trabalhando porque gostam, que eu admiro isso, acho bacana, mas não tem nenhuma responsabilidade. Nós precisamos profissionalizar. Aprovamos o projeto, meu projeto foi apensado em outros projetos, veio aqui para o Senado, nós aprovamos também, mas infelizmente o Senado cometeu um erro, né, desrespeitando o que nós aprovamos na Câmara, que era a punição do árbitro quando ele errar. Não é que ele seja punido, ele será avaliado quando cometer um erro. Ele poderá ser absolvido, como qualquer processo judicial. Nós estamos retomando isso, porque o árbitro precisa se dedicar à profissão. Você sabe por quê? O clube de futebol, por exemplo, jogadores profissionais, a imprensa da cobertura profissional, os funcionários do clube profissional, tudo é profissional. Aí aquele que vai conduzir a partida é amador. Esse caso do racismo que ocorreu agora no Grêmio recente prova o despreparo do juiz. Eu não sei se ele é culpado. A culpa é da CBF, a culpa é de todos nós que também não apresentamos, não aprovamos um projeto com mais rigorosidade. Então tudo isso contribui para que as pessoas que cometam absurdos como esse do racismo continuam sendo não punidos.
Agora, uma outra coisa que chamou muita atenção nesse episódio foi a reação da sociedade, que também não foi uma reação... Foi uma reação de muita violência. Né? A moça que foi identificada, parece que já identificaram mais de 10 pessoas. A moça principal, que apareceu em todas as fotos, em todos os sites, teve a casa apedrejada, a família teve que se esconder. Quer dizer, de repente a gente se viu
também
envolvido
não é por aí.
Num ato de...
Também não é por aí.
É isso aí, não, uma coisa não justifica a outra.
Isso.
O que, inclusive a família dela, muitas vezes... não tem nada a ver com o comportamento que ela teve no episódio com o Aranha. Isso reforça a necessidade daquilo que o deputado Edinho aqui colocou. A punição exemplar a quem comete o ato. Hoje os estádios têm câmeras, né, que filmam tudo. Né? Não há como no estádio uma pessoa ficar incógnita. Né? Então tem como identificar as pessoas e punir. Né? Autoridade pública, né, tem que ser exemplar nesse aspecto, que só aí, com a punição, é que a gente vai dar assim um exemplo, né, do que não deve ser feito num campo de futebol.
É porque a barbárie também não é a solução.
Não é.
Não é a solução. E essa moça, menina, né, quer interpretar, imagine colocando no lugar dela. Foi um momento infeliz, não justificando, obviamente, deva ser punida, mas também temos crimes piores e que muitos não foram punidos devidamente. Nós também não queremos aqui agora, né, atrapalhar, estragar, prejudicar para o resto da vida. Né? O que nós precisamos é identificar, como está sendo feito, punir exemplarmente, e a vida prossegue. A família não pode pagar por isso. De repente, é uma boa funcionária, famílias de princípios, e que de uma infelicidade rara acabou transformando em manchete, como se a família, como se todos os torcedores do Grêmio estivessem participando disso. Então nós temos que separar isso e fazer, como eu falei, uma ampla reforma do Poder Judiciário, também da segurança pública do país, para começarmos a apresentar à sociedade brasileira que é possível punir quem cometa erro dessa natureza.
Deputado Edson, a gente começou o programa com o senhor falando sobre os grandes ídolos brasileiros. O Brasil tem grandes ídolos negros no futebol. A imensa maioria, acredito eu, eu estou fazendo um breve balanço aqui. Eu estava lendo uma entrevista do Balotelli, o ídolo italiano, um grande jogador da seleção italiana, e ele dizendo que muitos jogadores, muitos jovens italianos desistem do futebol por causa do racismo que existe na Itália, por causa do racismo no futebol italiano. O senhor acredita que isso pode começar a acontecer no Brasil? Quer dizer, a gente corre algum risco? O Brasil agora está tendo muitos ídolos brancos. Se é que a gente pode chamar de branco e preto, isso não existe mais. Isso não existe no sentido científico, mas enfim, pessoas que parecem mais claras que outras, mas enfim. O senhor acha que esse é um risco que o Brasil corre, se naturaliza esse tipo de questão?
Corre sim, né? O início do futebol brasileiro foi sem negros, né? O futebol brasileiro começa a ganhar peso e relevância na medida em que a diversidade se coloca dentro dos campos de futebol. E se nós aqui no... E se o Brasil tem um retrocesso nesse campo, e não é só com atos de racismo, não. Do ponto de vista do futebol mesmo, você pode ver que são poucos os clubes de várzeas, poucos os campos de futebol. Hoje as grandes cidades estão, cada espaço vazio de uma grande cidade, estão fazendo prédio e retirando, né, das crianças, principalmente das crianças pobres e negras, o seu espaço de lazer, que evidentemente o futebol é aquele que mais atrai a nossa criança e o nosso adolescente. E ao retirar isso, você retira, né, aquele potencial, né, craque de futebol que poderia se formar e sempre foi formado, né, em clubes de várzea, né? Não pense que o Pelé foi formado dentro do Santos, não foi. O Romário não foi formado dentro do Vasco. Começou a jogar suas peladas, seu futebol na rua, no quintal. E isso, infelizmente, no Brasil está acabando por conta da urbanização predatória que as grandes cidades do país estão vivendo, retirando com isso os espaços de lazer e da prática do futebol. E isso, evidentemente, vai impactar na formação dos nossos craques.
E aí a gente fica só com as escolinhas, né?
Exatamente.
Muito obrigada, deputado Edson Santos. Muito obrigada, deputado Edinho Vez. E eu agradeço a sua audiência. O Brasil em Debate termina aqui, mas você pode acompanhar todas essa discussão e as outras pela rádio, pela TV Câmara e também pela página noticias.câmara.leg.br. Eu te espero nas nossas próximas edições. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.